Pulso Latino.
Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Pulso Latino, o podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Danilo Henrico Martuselli e hoje vou estrear com o entrevistador da equipe do Pulso. Nosso assunto de hoje é o seguinte: os militares e a política. Para este papo, convidamos o professor Hector Luiz Sampieri, doutor em filosofia pela Unicamp e professor titular da Unesp de Franca. E também a professora Suzelei Calil Matias, doutora em ciências sociais pela Unicamp e professora livre-docente da Unesp de Franca. Ambos professores integram o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES. Para conhecer melhor as atividades desenvolvidas por esse grupo de estudos, nossos ouvintes podem acessar o site gedes-unesp.org. Comissão, Suzelei e Hector, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Bom dia, Danilo, tudo bem?
Vamos começar discutindo esse tema dos militares e a política, levando em consideração um tema que nos tem preocupado bastante, que é o tema da doutrina militar. Se considerarmos as últimas décadas, os militares quase sempre desempenharam um papel reacionário na América Latina, seja por encabeçarem os governos ditatoriais, nascidos de golpes de Estado, sejam por tutelarem a frágil democracia dos países dependentes do continente. Em linhas gerais, haveria matrizes dominantes ou hegemônicas que orientariam o chamado pensamento militar na América Latina em geral e no Brasil em particular? Essas matrizes seriam tributárias de escolas ou correntes militares do exterior, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha? Como conceberiam questões centrais como democracia, nacionalismo, desenvolvimento econômico, política externa, projetos de cooperação militar, esquerda e protestos sociais? Podemos começar com a Suzelei.
Bom, Danilo, a sua pergunta dá umas três teses de doutorado, né? As relações entre civis e militares na América Latina sempre foram conturbadas, desde das guerras de independência, ou no caso do Brasil, desde a proclamação da independência, né? Eu vou falar do Brasil e deixo para o Hector falar mais de América Latina, que eu acho que ele entende melhor do que eu essa questão. No Brasil, as Forças Armadas são forças conservadoras da ordem e se sentem superiores à nação. E isso mesmo antes delas serem Forças Armadas brasileiras, mesmo antes do Brasil nascer. Se você pensar que o Exército Brasileiro ele coloca como o seu parto a Guerra de Guararapes, que foi em 1649, dá para perceber como é que eles se sentem. Eles são anteriores ao Estado, né? E como relata o Oliveira Ferreira no livro Vida e Morte do Partido Fardado, ele repete desse livro uma passagem do Fenhausen, que é um historiador, foi o primeiro historiador para contar a história do Brasil, e segundo a Lilia Schwartz, ele foi contratado para inventar a história do Brasil. E ele relata uma passagem, ainda em 1821, ou seja, antes da independência, quando a gente ainda estava sob a regência de Dom Pedro I, em que os militares impõem um nome para a formação de governo ao Dom Pedro I. Então, naquele momento, as Forças Armadas já impõem, então, a sua posição e enfraquece com isso, na medida em que o poder civil aceita, enfraquece o poder civil. Então, as Forças Armadas, a forma de agir das Forças Armadas, elas se profissionalizaram do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista da relação com os civis, elas continuam as mesmas. Elas continuam sendo, a principal função das Forças Armadas no Brasil é de imposição da ordem, uma ordem que elas mesmas definem. Você pensar que no século XIX, elas eram de fato, elas exerciam a função de capitães do mato, especialmente o exército, né? E o que eram os capitães do mato? Eram aqueles soldados que saíam, capangas, na verdade, que saíam em busca de escravos fugitivos. Então, as Forças Armadas são isso, ela é o braço armado da Casa Grande. E elas estão aí para fazer exatamente isso. existem influências na doutrina, na formação da doutrina brasileira, desde a formação da doutrina das Forças Armadas brasileiras, também desde o início do século, do início do século XX, né? Então, a primeira influência foi alemã, e eles sempre buscaram qual que era o exército. Aqui eu estou falando de exército especificamente, não de marinha. A Força Aérea, ela é bem tardia, então ela é formada só, né, em paralelo à Segunda Guerra, então ela segue a mesma doutrina do Exército, né? Mas a Marinha é outra coisa. Mas no Exército, a primeira influência foi do Exército Alemão, com os jovens turcos, no início do século XX, que era o principal exército naquela ocasião, né? Depois, teve uma influência na passagem dos anos 20 para os anos 30, 1920 para 1930, dos franceses. Então vieram, né, duas missões francesas para a formação do exército. Um parênteses: os franceses também formaram a Força Pública Paulista na época, né, que era tão importante quanto as Forças Armadas. Aliás, as forças públicas, que não é o que a gente conhece como polícia militar. A polícia militar é uma excrescência. A força pública ela tinha uma força ostensiva e uma força investigativa, ou seja, tudo que uma polícia deve ser. E ela era muito bem preparada. Só que, exatamente por ser melhor preparada que o exército, é que foi proibido na passagem dos anos 30 que missões exteriores formassem forças federadas. E o Exército Brasileiro, então, recebeu influência francesa naquela ocasião. Muito do que se conhece da introdução de guerra de guerrilha, etc., é desse período. E depois foi marcadamente norte-americana, né? Marcadamente estadunidense, pós a Segunda Guerra, principalmente. Desde lá para cá, então, se formou na doutrina do inimigo, né? O inimigo interno, que, claro, cala fundo nas Forças Armadas, como eu disse, porque elas são, até antes do Brasil independente, elas já se arrogavam ser intérpretes da nação, né? Melhores do que o povo, inclusive, porque elas se dizem nacionais, enquanto elas se dizem permanentes, o que nem o Estado é, né? Está escrito na Constituição que as Forças Armadas são forças permanentes. Ou seja, a gente pode terminar com o Estado, mas ainda não termina com as Forças Armadas, segundo está na Constituição. E aí, pela doutrina do inimigo interno, seguiu até hoje nessa toada de qualquer coisa que elas entendam que é desordem, elas colocam como inimigo interno, e inimigo se elimina, não se discute, né? Então é assim que. E elas estão sob a égide da doutrina militar estadunidense para o hemisfério, né? O que hemisfério é o Ocidente inteiro, né? Agora, na leitura dos Estados Unidos, são as Américas.
Sí, bueno, más o menos siguiendo el argumento de la profesora Suseley, en América Latina en general, así como ella se refirió más al Brasil, voy a intentar hacer una visión un poco más amplia. Las guerras de liberación nacional se fraguaron encima de así como América Latina era básicamente puertos de introducción de mercadería y exportación de commodities. Bien, los commodities no tenían mucho, mucho valor, era básicamente comercial. Aquellas guerras de independencia no tenían cómo financiar un Estado, es decir, no teníamos Estados latinoamericanos, no existían los Estados latinoamericanos, eran vicerreinados, y la constitución de un Estado significaba pedir financiamiento externo, es decir, diferentemente de Europa, que como muestra Max Weber, hay una concentración de medios de producción para los imperios que vaya a llegar, digamos, a figura del Estado. La concentración de medios tanto de administración cuanto de fuerza. En América Latina no tenía posibilidades de hacer esa concentración porque no tenía esos bienes. Los únicos bienes que tenía eran básicamente comerciales. Y crear una relación impositiva con los comerciantes sería justamente operar contra la élite, la única élite que había en las colonias. Por tanto, se precisó de financiamiento externo. Y el financiamiento veo en términos de armamento. Y esos armamentos eran armamentos más o menos sofisticados para aquella época. Y esa sofisticación ya marcó en aquel momento una gran distancia entre las Fuerzas Armadas, que no eran Fuerzas Armadas, eran grupos armados, con relación a la sociedad agraria y pecuaria, más muy primitiva. Y desde ese momento, es decir, por un lado, Para obtener esos créditos tuvieron que se comprometer a emular la estructura del Estado europeo. Y desde aquel primer momento, entonces, la estructura que va a ir, digamos, guiar a formación de los estados americanos, latinoamericanos, va a ser europeo. Y o armamento va a ser europeo, y junto con el armamento, eso a veces no se le va mucho en cuenta, ven junto con la tecnología una doctrina, doctrina de empleo, doctrina táctica y doctrina estratégica. Por tanto, va una definición que viene embutida dentro del armamento cuando se consume ese armamento. Y básicamente, lo que va a constituir o contenido sociológico de esas fuerzas armadas, de esos grupos armados, van a ser fuerzas de seguridad, o que eran, como faló la profesora Suseley para Brasil, que eran los capangas, los capitanes do mato. En ese caso, eran justamente los que reprimían indígenas, reprimían a fuerza de trabajo para mantener, digamos, la hegemonía de una élite. Y esa hegemonía de esa élite se mantuvo a través del tiempo, a tal punto que los sobrenombres de los militares latinoamericanos en general, de todos los países en general, coinciden con los sobrenombres de las familias, de las élites de ese país. Quiero decir, a un casamiento, desde un comienzo, entre las élites y las fuerzas que se estaban formando y con los grupos, digamos, más armados de aquella época, que eran los capangas, los montoneros, en fin. Eso llega al fin del siglo XIX, como faló la profesora Suseley, o en el mundo era básicamente diagramado la estructura armamentística por Inglaterra y por Alemania. Y básicamente era naval. Eran estaleiros navales que definían lo que hoy llamamos sistema de armamento. Esos sistemas de armamento definían toda una estructura militar, la organización sociológica de los militares. Eso se llega hasta la Primera Guerra, y veja que Estados Unidos hasta aquel momento, en realidad, ainda estaba definido su reflexión estratégica por las milicias. Aquellas milicias que llevaron a guerras de independencia de Inglaterra van a influenciar tanto a West Point durante la Guerra Civil, cuanto todo pensamiento, incluso a enmienda de armamento de la población, es caudatario de aquella idea miliciana, de formación militar miliciana. Y por tanto, Estados Unidos no tenía una industria militar estructurada, ¿no? Ainda en aquel momento. A partir de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente después de la crisis económica o New Deal, la crisis del 29, es que va a tener una política de defensa, ¿no?, en los Estados Unidos, que va a articular pequeñas fábricas o fábricas medianas de armamento, proporcionando una demanda, porque la industria de armamento depende de una demanda. Entonces, ahí llega una demanda artificial para generar fuentes de trabajo y desenvolver. Y eso va a crear una industria que después va a asociar con el sector político y el sector militar, es decir, los militares son los que provocan, producen la demanda, los industriales que satisfacen esa demanda y los políticos que hacen la intermediación. O que Wright Mills va a definir posteriormente como o conluvio de las élites, o conluvio de la élite militar con la élite industrial y la élite política. Así llegan a la Segunda Guerra Mundial con digamos, un isomorfismo estructural de las Fuerzas Armadas en todo el mundo. Es decir, llega un momento en que tanto de todos los lados de la guerra, más o menos tenían el mismo tipo de armamento, misma estructura militar, la misma estrategia y todo eso. Después de la Segunda Guerra, va a comenzar la Guerra Fría, y ahí a definición lo que la profesora Suseley ya mencionó, la doctrina de la seguridad nacional. Nótese que en América, antes de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, ya existe la Junta Interamericana de Defensa, es decir, a una cooperación militar anterior a la propia cooperación política en las Américas. Por eso no tiene que nos alarmar a cooperación do Cóndor, de inteligencia llamada la Operación Cóndor, porque los militares siempre operaron conjuntamente. Más a partir de la Segunda Guerra Mundial y la definición de la Guerra Fría, e especialmente depois da Revolução Cubana, se vai impondo em América a doutrina da segurança nacional, na qual, como bem frisou a professora Susselay, se estabelece a ideia do inimigo interno, quer dizer, um cidadão é representante nacional do inimigo externo, que é o comunismo. Esse inimigo externo depois pode ser o terrorismo, pode ser qualquer outra coisa, narcotráfico, o que for, mas em última instância é um apelativo que desvincula o cidadão de sua segurança garantida pelo Estado para transformá-lo em um marginalizado, aliás, definido como inimigo interno, al cual se puede combatir y se puede combatir por todos los medios, es decir, inclusive el uso de la tortura o fusilamiento, desaparecimiento y todo eso. Las dictaduras militares sudamericanas van a estar justamente regidas, dirigidas por los Estados Unidos, como los documentos hoy en día esclarecen muy bien, es decir, hay una prueba clara y documental de que hubo de apoyo de los Estados Unidos a los golpes militares en América Latina. Nos cual esa política fue siendo postergada y los militares fueron se configurando como una extensión de aquel poder norteamericano, más también de tutela, de controles del juego político interno. Es decir, de alguna u otra forma, los militares se mantuvieron siempre en no escenario político. A diferencia, después que se salieron las dictaduras militares, fue o procesos de transiciones que moldaron las nuevas relaciones entre civiles y militares, que tal vez hablemos un poquito más para frente, ¿eh?
Fazendo um gancho com essa discussão que o professor Hector fez agora, a gente assiste no Brasil e, né, na Argentina e no Chile, especialmente, tomando esses três casos que vivenciaram ditaduras militares a partir dos anos 60, 70. No caso do Brasil, a partir de 64, a Argentina a partir de 76 e o Chile a partir de 73. A sequência desses processos ditatoriais, a gente tem processo de redemocratização. E, no entanto, o tratamento dado aos militares que participaram de torturas, prisões de civis, né, atos arbitrários, foi bastante desigual entre esses países. Como que vocês explicam essa diferença que existe entre os países? O que que moveu esse tratamento desigual dado a esses países à questão dos militares, à participação dos militares nesses atos de tortura, prisões? E como vocês analisam as implicações desses diferentes tratamentos para o próprio processo democrático nesses países, né? Tendo em vista que, por exemplo, em países como o Brasil, mais recentemente, com a questão com a aprovação da Comissão da Verdade, houve um grande burburinho dos militares em relação com as consequências dessa Comissão da Verdade, né? Então, como que vocês analisam as implicações dos julgamentos ou não julgamentos de torturadores, militares que cometeram atos arbitrários para o processo democrático desses três países em especial? Suzelei.
Bom, em primeiro lugar, eu não chamo de redemocratização. Você se referiu à redemocratização. Eu não chamo de redemocratização, pelo menos no caso do Brasil, porque antes não havia uma democracia. Ou a democracia era muito restrita, né? Na verdade, quando houve um pedido de democracia, a voz das ruas realmente ia aprofundar a democracia, que foi entre 60, nos, depois de, do, de, entre 63 e 64, houve o golpe militar. E a transição para um regime civil, essa transição, ela não necessariamente chega a um regime democrático. Então, processos de redemocratização, eu acho esse conceito de redemocratização muito problemático, então por isso que eu não uso. Com relação aos três casos que você menciona, Chile, Argentina e Brasil, eles são completamente diferentes do ponto de vista do ponto de partida e do ponto de vista do ponto de chegada. Na Argentina houve uma guerra das Malvinas, que precipitou a transição e tirou o poder dos militares. Os militares argentinos foram derrotados na guerra. Mas eu vou deixar isso para o professor Hector falar, porque eu acho que ele conhece mais. No Chile, o regime do Pinochet era muito mais próximo de uma ditadura clássica. Então, era mais fácil localizar os culpados. pelos entre aspas, tá? Porque eu não acho que tenha sido excesso, eu acho que o regime autoritário montado, tanto no Chile, como na Argentina, como aqui, como no Uruguai, etc., o que eles fizeram foi planejado, então não era excessivo, era aquilo que eles queriam que fosse feito, né? Excesso, do ponto de vista do regime brasileiro, talvez tenha sido a forma que apresentaram o assassinato do Herzog, mas não a morte dele em si. A tortura era parte desse processo. A transição brasileira, agora me focando mais no caso do Brasil, a transição brasileira ela foi chamada de transição transada. E não é por acaso que ela foi chamada de transição transada, porque foi uma transação entre aqueles que, as elites no poder naquele momento. A parte das Forças Armadas que estavam perdendo hegemonia transacionou com a outra parte para continuar no poder. E ela foi feita, como dizia o Ulisses Guimarães, em doses homeopáticas. E quem defendeu, e o remédio também era homeopático. Então, eu acho que isso marca muito o que se construiu em seguida. Né? O que foi a Nova República? O tempo que se passou entre o fim do AI-5, que foi quando o Figueiredo chega ao poder, em 1979, até o Congresso Constituinte. Olha, é Congresso Constituinte, não foi uma Assembleia Constituinte. A gente não elegeu deputados e senadores para discutir exclusivamente uma carta constitucional. A gente elegeu deputados e senadores para manter a ordem das coisas, o regime funcionando, a administração pública funcionando e, nas horas vagas, fizeram uma Constituição. Uma Constituição que, do ponto de vista da cidadania, a gente teve o privilégio de, naquele momento, ter grandes líderes, né, que viveram o processo autoritário e que, portanto, conseguiram imprimir direitos sociais na Constituição que nos permitiram chegar até agora. Mas, do ponto de vista das Forças Armadas, elas conquistaram ali tudo o que elas queriam e mais um pouco. Eles mantiveram todas as prerrogativas militares. Eles mantiveram tudo aquilo que elas construíram durante o regime militar, inclusive a subordinação das polícias militares, que é o que a gente vê hoje. Por exemplo, se a polícia militar não reprimir manifestações na frente de hospital, ela está agindo de forma ilegal. No entanto, as manifestações que tiveram aqui em São Paulo, na frente dos hospitais, não foram reprimidas. Ainda que tivesse um decreto do governador dizendo que nós estávamos em quarentena e que não era possível fazer reunião. E não precisava nem disso, porque tem uma legislação anterior. Do ponto de vista da ordem de comando, as polícias militares são subordinadas ao exército. E isso foi mantido na Constituição. Então, a nossa transição transada levou de uma situação autoritária para outra situação autoritária. A gente nunca teve um regime democrático, a gente teve um governo eleito, mas a gente não teve, de fato, a construção de bases democráticas. E você mesmo, Danilo, mencionou o ruído que causou a Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade, a discussão dela começa no governo Fernando Henrique, né? No primeiro governo Fernando Henrique. Olha a distância que tem entre o último governo militar, que sai em 1984, até o Fernando Henrique. É aí que se começa a discutir a Comissão Nacional da Verdade. No entanto, ela só é instalada, de fato, pelo governo Dilma. E essa é uma das causas, do meu ponto de vista, né? Uma das bases que levou a Dilma a ser impedida de governar. Né? Não foi porque as ruas não apoiaram, não foi porque ela era fraca, não foi. Não, é porque os militares não queriam. E, na verdade, todos os governos civis alimentaram isso. Um exemplo que eu acho que é assim, paradigmático, é a saída do José Viegas do Ministério da Defesa. Se você se lembrar, o José Viegas foi o primeiro ministro da Defesa do governo Lula. E foi o primeiro ministro da Defesa de fato, porque os outros todos eram muito fracos, né? O Ministério da Defesa foi criado no governo Fernando Henrique, tinha poucos anos quando Lula chegou ao poder, foi construído para ser um ministério fraco. O Fernando Henrique não tinha uma política para os militares. Né? Então, a política era só de sufocamento, de estrangulamento das Forças Armadas, mas não uma política de fato. O Lula, então, o primeiro-ministro do Lula é o Viegas, e com um ano de governo, um ano e dois meses, o Exército comemorou o 31 de março, e o então comandante do Exército, o general Azevedo, eu acho que era o general Azevedo, ele solta uma nota em comemoração ao 31 de março, que não submeteu ao Viegas, e o Viegas se sentiu desprestigiado, na verdade, não é desprestígio, né? Se sentiu desrespeitado, desautorizado, porque não foi ouvido para a saída da nota, e ele pediu uma retratação do comandante. O comandante não apenas não se retratou, como reafirmou a nota. E então o Viegas apresentou a sua demissão e o Lula, ao invés de vir de bancar o Viegas, falou: ó, tudo bem, muito obrigada, vai para casa. Manteve o comandante do Exército e o ministro da Defesa nomeado pelo Lula era o José Aparecido, que era o então vice-presidente da República. Então isso mostra o que foi o regime civil de esquerda com relação às Forças Armadas. Só fortaleceu as Forças Armadas. Então, nós não tivemos um projeto de transição, de fato, civilinizado, ou seja, dirigido pelos civis, sob autoridade civil, ainda que fosse das elites. A participação civil, ela se restringiu àqueles civis que eram a turma do Sim, como se dizia do MDB. Né? A gente tinha dois partidos políticos, a Arena, que era do Sim Senhor, e a do MDB, que era do Sim. Ela foi dirigida por essas pessoas. Eram grandes lideranças na Constituinte, isso foi mostrado, mas ainda assim, do ponto de vista da relação entre civis e militares, aceitavam aquela situação em que os militares impõem a sua visão de mundo. E a visão de mundo dos militares brasileiros, ela é muito restrita. Eles são parte da elite, o povo é um povo amorfo, é um povo que tem que ser construído, é um pouco assim a visão de que nós somos o Jeca Tatu, que o Mourão, inclusive, expressou bem durante o processo eleitoral, sabe? Que assim, a gente é malemolente, nós somos um povo que precisa ser reconstruído e tal. E quando a gente vê o coronavírus, a gente vê exatamente o contrário, né? E o Brasil só é o que é por causa do povo que ele tem e porque nós tivemos o privilégio de ter grandes riquezas. Então, por mais saqueamento que tenha sido promovido até agora, ainda não conseguiram acabar com o Brasil. Mas eu não sei se a gente vai conseguir sobreviver a esse governo que está aí, né, instalado. Inclusive, esse governo militar que está aí instalado, né? Não dá para dizer que o governo é civil, ainda que eleito.
Es interesante ver los cuadros de las instalaciones, las repúblicas en América Latina. Ahí aparecen normalmente varios militares, varios generales, sacerdotes de la Iglesia Católica y algunos juristas y comerciantes. Y el pueblo en la rua, el pueblo no consta. Ya en el siglo XX ya teve varios golpes de Estado en varios países, en Argentina mismo, a partir del 55, los militares permanecieron golpeando y regulando, digamos, el juego político nacional y en todos los países lo mismo. Con la transición a la democracia, que como bien faló la profesora Susselay, en el caso de Argentina fue colapsada, fue, digamos, un proceso demasiado abrupto, pela guerra das Malvinas, es decir, o fracaso administrativo, económico e inclusive militar dos militares argentinos, levou a que os argentinos pudessem controlar un poco más o proceso de transición. Hasta cierto punto, porque va a tener varios levantamientos de cara pintada, llamados dos cara pintadas, da Semana Santa, en fin, fueron varios levantamientos de las Fuerzas Armadas, de los militares argentinos, intentando rever el cuadro transicional en Argentina. Mas fueron siendo sofocados y fue impondo un sistema democrático donde se discutió constitucionalmente la ley de la defensa, la ley de inteligencia interior, es decir, donde se definió jurídicamente el papel de las Fuerzas Armadas como dirigidas a enemigos externos y estatales. Por tanto, se separou claramente a função militar da função policial ou de segurança interna, enfim, isso ficou mais ou menos calculado. Houveram intentos de impor algumas cláusulas constitucionais, como a lei do ponto final, esse onde queriam colocar um fim aos juízos políticos contra os militares, e também aquela uma lei que se chamou Lei da Obediência Devida, pela qual os militares eram aliviados dos cargos das imputações jurídicas em função de que eles estavam obedecendo ordens. Mas depois se reviu essa lei também, porque não há nenhuma ordem que obrigue para atuar contra os princípios humanos, os direitos humanos, os princípios morais, enfim. Não, ninguém pode ser obrigado a torturar. Quem tortura é responsável da tortura. Claro que há uma sequência de imputação que chega àquele que mandou a torturar, mas aquele que torturou também é culpado em função desse juízo. E também se revogou a lei do juízo final, da palavra final, é dizer, o ponto final, que dava um ponto final, digamos, às pesquisas, à procura de militares criminais durante a ditadura e tudo isso. Em Chile já ficaram certos entraves constitucionais, como os senadores biónicos. Eles não chamavam biónicos, mas no Brasil se conhece como embaixadores biónicos, embaixadores, senadores biónicos, eram senadores que tinham sido deixados pelos militares. Uma série de travas constitucionais que dificultaram a imputação de Pinochet até tardiamente. Se você lembra, foi preso na Inglaterra, por ordem do juiz espanhol. Ou seja, os processos transicionais foram fraguando as relações entre civis e militares posterior às ditaduras militares. Mas no caso da Argentina foi diferente por esses motivos que falamos, é, se por um lado o colapso, mas também porque tinha uma sociedade mais politizada com relação aos militares. Talvez pela sequência de golpes que houve na Argentina, mas havia, digamos, uma cultura instalada na sociedade para discutir mais a questão da defesa, das forças armadas, da política externa, que em outros países talvez não houve. Então, por um lado, uma massa crítica importante, a formação mais importante, e o colapso militar. No caso chileno, foi. Praticamente está no meio passo entre Brasil e Argentina, porque Pinochet conseguiu controlar a transição, foi uma transição controlada, com várias cláusulas que foram sendo removidas. A última foi a do cobre, que foi recentemente removida, a lei do cobre. E no caso do Brasil, é uma transição inconclusa. É decir, não houve em nenhum momento uma transição do poder para os civis. Tem alguns juristas que alguns consideram relevantes, como Ives Gandara, que fala claramente de um quarto poder. É decir, as Forças Armadas seriam um quarto poder, um poder moderador, um poder que regularia a relação entre os outros poderes. Estamos vendo neste momento que não apenas não regulam as relações entre os poderes, sino que incidem nessa relação de maneira ácida. Está acontecendo nestes momentos esses embates entre o executivo e o judiciário e a irritação dos militares com relação à convocação para declarar sob vara, é dizer, coercitivamente em caso de que se recusem os generais. E basta lembrar que um ex-presidente foi convocado também sob vara, sem ter sido convocado previamente, melhor dito. É dizer, não foi convocado, foi conducido coercitivamente sin convocación previa. Aquí están dando 5 días para se presentar a declarar y si no se presentaron, entonces sí serán conducidos sobre barra como corresponde a cualquier ciudadano. Eso está provocando una onda de declaraciones de generales, no formalmente, mas en los círculos militares corre nos clubes militares. Uma tensão provocada entre as Forças Armadas e o Judiciário, como tentando acuar o judiciario en las sus funciones. Entonces, la cuestión es que el estudio de las relaciones civiles y militares no es un estudio conjuntural, de transicional, y cuando se imagina que se pasa para la dictadura, esos estudios no tendrían más motivo de existir. O estudio de las relaciones civiles y militares es un estudio sobre gobernabilidad, sobre gobernabilidades. Por tanto, es una discusión y un estudio permanente a la democracia. Es lamentable que se lembre estos estudios en estas situaciones, en situaciones en las cuales las Fuerzas Armadas aparecen nuevamente en el escenario, no. Se tornan evidentes, porque nunca salieron del escenario. Se tornan evidentes, es decir, su papel tutelar, su papel moderador, como usted quiera llamarlo, se torna evidente, no es que surja, se torna evidente para las sociedades. Y no es de extrañar, porque cuando hay una crisis, los periodistas inmediatamente se preguntan qué piensan los militares sobre eso. Eso es una pregunta improcedente en un sistema democrático. La propia pregunta, ¿qué pensarán los militares sobre esto?, es un síntoma claro de una democracia capenga.
Tomando essa justamente discussão que apareceu na fala dos dois, né? A Suzelei falou em transição transada, o Hector falou de transição inconclusa, e ambos reforçaram a ideia de que os militares nunca saíram de cena. O Hector agora reforçou a ideia que a relação civil e militares é algo permanente na história de vários países, especialmente países latino-americanos, especialmente o Brasil. E tocando no aspecto mais diretamente brasileiro, né? Ou seja, essa aparição mais evidente dos militares no processo político, inclusive através até das redes sociais, né? Lembrar o episódio do Vilas Boas, um pouco antes da prisão do Lula, em abril de 2018, que inclusive contribuiu aí para impossibilitar que o Lula fosse efetivamente candidato nas eleições presidenciais de 2018, a gente começa a perceber um ativismo mais público desses militares, que muitas vezes falam, né, em zonas que não são, ou seja, que não aparece, não vem a público, não aparece efetivamente no noticiário com tanta evidência como vem aparecendo, especialmente a partir dos processos ali que envolveram a Comissão Nacional da Verdade. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: como vocês tratam essa ampla presença dos militares no governo, governo Bolsonaro? A Suzelei chegou até a falar em governo militar, né? E se é possível identificar nesse processo recente no Brasil a existência de conflitos no seio das Forças Armadas? Ou seja, existem conflitos entre Exército, Marinha, Aeronáutica? Existem conflitos entre cúpula e base? Existem conflitos entre militares que estão no interior do governo e militares que estão fora, né? Como que vocês analisam esse cenário do governo Bolsonaro, tendo em vista que é muito que se fala hoje, né, do futuro do governo Bolsonaro? Me parece que cada vez mais se acentua a ideia de que, bom, os militares é que decidirão o seu futuro. Essa ideia está bastante presente hoje no noticiário, né, em várias discussões. Ou seja, vai depender, muitos dizem que há componentes nacionalistas no interior das Forças Armadas que contrariam certa linha advogada pelo Bolsonaro, outros, né, que vão falar que esse nacionalismo não existe, né? Outros que vão apresentar aí relações, né, uma visão um pouco de que Bolsonaro e seus aliados, né, seu grupo mais ideológico ali, representariam o aspecto mais irracional do governo, enquanto os militares representariam não só a ordem, mas o aspecto mais racional, né? Ou seja, às vezes são compreensões que eu acho que aparecem que vulgarizam muito o problema e simplificam demais as diferenças que podem vir a existir entre essas duas forças. Então, mas a questão que eu queria chamar a atenção é essa: existem conflitos? O que explica efetivamente essa maior presença dos militares no governo Bolsonaro?
Então, eu vou dividir a minha Pergunta, eu queria comentar uma coisa antes só da questão do poder moderador. Por que se fala em poder moderador? Porque no Brasil, esse quarto poder moderador, se fala em quarto poder em outros países da América Latina, mas não se fala em poder moderador. Porque no Brasil a gente teve império, e no império o poder exercido pelo imperador era o poder moderador. Por isso que as Forças Armadas não se incomodam com esse adjetivo, né? Elas não se incomodam de serem chamadas de poder moderador. De quarto poder depende de como é que é esse quarto poder que ele se refere a elas. Mas quando é moderador, não, porque o poder moderador do imperador era irresponsável. Por quê? Porque o imperador estava acima da Constituição. Ele não podia ser imputado pela Constituição, pelo que ele fazia. E as Forças Armadas querem isso, elas querem não ser responsabilizadas pelo que elas fazem. Então eu acho que, e por que que eu quis retomar isso? Porque isso é a forma como elas estão se engajaram no governo Bolsonaro. O professor Hector já escreveu a respeito, falando que o projeto do Bolsonaro é o projeto dos militares, né? É o projeto das Forças Armadas. E eu acredito que seja mesmo. É o projeto que está em curso, é o projeto das Forças Armadas. Desde a queda da Dilma, é isso que a gente vê. E não é que antes eles não estavam presentes. O que eles eram, parece uma. O Jorge Rodrigues, que é um pesquisador do GEDES, e eu criamos um conceito que parece contraditório, mas chama protagonismo sorrateiro. Durante todos os governos civis, né, desde, portanto, do Sarney, o que as Forças Armadas foram construindo, foram alimentando, foi esse protagonismo sorrateiro. Elas foram, como eu falei antes, elas não perderam nenhuma prerrogativa com a Constituição. Elas não perderam nenhum direito com a Constituição, né? Elas controlam o que elas devem ou não fazer, né? E isso foi alimentando esse protagonismo sorrateiro. Isso é, elas são protagônicas, elas estão no palco. Mas elas não aparecem, a gente não presta atenção nelas. Então, se a gente, por exemplo, pegar o Mourão, o vice-presidente da República, desde muito tempo ele vem fazendo pronunciamento. O Heleno, quando deixou o comando militar da Amazônia, ele fez um pronunciamento que ele devia ter sido preso. Ele não foi, porque o governo civil não exerceu autoridade. Eu lembro ainda no governo Zapatero, na Espanha, que um militar fez um pronunciamento, eu não me lembro a situação mesmo, mas eu me lembro o seguinte: ele fez o pronunciamento no dia, num dia, no outro dia ele tinha perdido o comando dele. Não sei se ele foi preso ou não, não me lembro, mas ele tinha perdido o comando. Aqui não acontece nada, e quando acontece, o cara ganha uma promoção. É essa que é a questão. E eu acho que a grande questão das Forças Armadas hoje é quebrar o pacto federativo. Esse é o grande projeto delas. É não ter poder unitário. Eles têm uma visão de unidade nacional, que é ordem unida. Não é uma visão de que você tem diferenças, você tem divergências, mas divergências não significa que você não pode governar, que você não pode negociar as coisas. Eles não querem negociar. E aí eu já entro na segunda parte da minha resposta, né? Quer dizer, como é que existe uma unidade interna a esse ponto no governo Bolsonaro, desculpa, entre as Forças Armadas? Primeiro, nenhuma instituição social, nenhuma instituição política, nenhuma organização é monolítica, nem a igreja. Até a igreja tem as suas divergências. As Forças Armadas, elas são educadas os dois pés das Forças Armadas, né, é a hierarquia e a disciplina. Então, no final das contas, é isso que vai prevalecer. O que o general disser vai prevalecer, né? É a teoria dos três Ds: não duvidar, não divergir, não discutir. Mas até ser tomada a decisão, há diferentes posições, e essas posições nem sempre podem ficar claras, porque é uma sociedade fechada. Então, eu não posso simplesmente falar: eu não gostei do que o general falou, né? Se eu sou um capitão, eu não posso fazer isso. Então, Aparentemente, as Forças Armadas aparecem como se fossem um monolito. Mas um outro conceito que eu trabalho também, que não é meu, é do professor Oliveira Ferreira, já falecido. E partido é isso. O partido ele vai apresentar uma proposta que é uma proposta consensual, entre aspas, às vezes, na maioria das vezes é imposta, né, mas vamos dizer, discutida dentro do partido. Mas todo partido tem tendência. Você tem, e quanto mais democrático é o partido, mais você verá as tendências aparecerem nesse partido. Nas Forças Armadas, isso não acontece. Nas Forças Armadas, elas vão sempre aparecer como unidas, mas há divergências. Sempre houve divergências, vai continuar havendo divergências e nem sempre elas ganham expressão. Eu não estou entre aquelas pessoas que defendem o impeachment de Bolsonaro, e eu explico por quê. Porque é trocar seis por meia dúzia. Se tiver um impeachment, e eu duvido que tenha, porque eu acho que os militares não querem, as Forças Armadas não querem, militar é muito mais amplo, né? As Forças Armadas não querem. Por quê? Porque as besteiras que faz o Bolsonaro permite que as Forças Armadas governem. Então, é melhor ter o Bolsonaro, ele é o bobo da corte, a gente desvia a atenção. Por exemplo, ninguém viu, ou pouca gente viu, que o Ibama agora se subordina ao Exército, porque saiu hoje um decreto subordinando as operações do Ibama ao Exército. E por que isso? Porque eles não querem queimar os equipamentos das bandeireiras. E, por lei, é isso que tem que ser feito com o material apreendido. Então, a favor de quem que isso está sendo levado? O projeto que está aí não é um projeto nacionalista, porque é um engano achar que as Forças Armadas são nacionalistas. Elas não são nacionalistas. E eu não sei se um dia elas foram nacionalistas. Existiram militares, grupos militares, dentro do Exército Brasileiro, dentro das Forças Armadas Brasileiras, que defenderam um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é diferente de ser nacionalista. Eles defenderam esse projeto porque acreditaram que assim a gente conseguiria chegar num patamar de subpotência, o que é, para mim é um conceito estapafúrdio, mas de subpotência regional. Eu acho que subpotência é a mesma coisa que está meio grávido, né? Mas enfim. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente exerceria hegemonia na América do Sul, mas sob o comando dos Estados Unidos. E isso não é agora. Esse projeto foi o projeto das Forças Armadas implementado em 1964. Ali também não tinha um único grupo. A literatura costuma simplificar entre duros e castelistas, né? Entre linha dura e castelista, entre intelectuais e tarimbeiros. Mas não eram só esses dois grupos. E uma das questões que divergia era o projeto econômico. O projeto econômico da linha dura sempre pareceu mais liberal do que, ou mais nacionalista, né, do que o projeto dos castelistas. Mas a aparência ela esconde uma essência que é a mesma, é um projeto autoritário de manutenção das desigualdades sociais, de ganhos corporativos, e eu tendo a achar que hoje a corporação militar, né, aquilo que torna os militares corporativos, os seus interesses pessoais e particulares, não apenas da força, mas pessoais e particulares, engoliu os próprios interesses institucionais, né? Os próprios interesses da instituição Forças Armadas. Não por acaso eles elegeram um sindicalista. O Bolsonaro, a única coisa que ele fez na vida, inclusive quando estava dentro dos quartéis, foi sindicalismo. Sindicalismo barato, porque ele saiu da força e ele queria uma pensão, por isso que ele também fez o que fez. Só que ele calculou, teve um cálculo um pouquinho atrapalhado, como foi ser o Bolsonaro, e acabou saindo como saiu. Mas o Bolsonaro, se nossas Forças Armadas fossem sérias, fossem realmente agissem como Forças Armadas, agissem dentro de um projeto de defesa nacional, não nacionalista, mas pelo menos nacional, o Bolsonaro teria sido expulso das Forças Armadas. Mas as Forças Armadas nunca, as Forças Armadas brasileiras nunca fizeram a sua lição de casa. Ela prefere manter terrorista dentro da sua Força Armada do que admitir que ela botou um terrorista para dentro. Isso só mostra o quão despreparadas elas são, o quão não Forças Armadas elas são, né, nesse sentido. E eu acho que o que está em curso é, de fato, uma construção de regime autoritário fascista. Agora, eu não sei até que ponto isso não vai encontrar alguma resistência nos meios militares, porque o fascismo implica em sociedade civil participando, ainda que é uma sociedade civil com uma visão autoritária de mundo, implica nessa participação social. E eu não sei se os militares gostam de participação social.
Eu acho que talvez não seja monolítica as Forças Armadas como nenhuma organização, mas há grupos hegemônicos, e hoje o grupo hegemônico não é necessariamente nacionalista. Ou o entendimento que eles têm, aliás, eles não falam de nação, eles falam de pátria, que às vezes se confunde com a ideia de corporação, porque é uma pátria muito difícil de ser contextualizada, de ser explicada. Mas eu acho que há três linhas, basicamente, de interesse. Uma linha que seria econômica e uma perspectiva liberal, neoliberal, de concentração econômica, de desindustrialização, aparentemente contraditória com a ideia de nação, de pátria ou do que for, mas que isso está mais ou menos claro na entrega da base de Alcântara, a venda da Embraer, que voltou não por uma decisão política nacional, sino porque a Boeing não tem condições de bancar sua situação econômica. A entrega do pré-sal, é assim, todas aquelas bandeiras que estavam justificando em alguma medida o financiamento e o armamento das Forças Armadas, elas deixaram entregar de mão beijada. Por outro lado, elas assumem uma subordinação estratégica aos Estados Unidos, e isso não é gratuito. Isso implica, tem implicações decisórias, de políticas muito fortes. Desde 2009, que as Forças Armadas estão em uma aproximação crescente com relação aos Estados Unidos. Não que houve em algum momento algum conflito, nunca houve nenhum conflito com os Estados Unidos, muito pelo contrário, mas uma aproximação que vai se consolidar com o subcomando do Comando Sul, um subcomando do Comando Sul, é decir, um militar dentro da estrutura da força dos Estados Unidos. Por outro lado, uma perspectiva ideológica, que é uma ideologia anticomunista, fortemente anticomunista, radicalizada talvez pelo lavismo e os filhos do presidente, Olavo de Carvalho, enfim, o ministro das Relações Exteriores, que seriam, digamos, os mais radicais dentro dessa perspectiva, que junta essa perspectiva anticomunista com algumas bases evangélicas, de uma moral evangélica. E, finalmente, um interesse corporativo, que é de ocupação do Estado. E ocupação do Estado como cabide de emprego. É decir, por um lado, eles resolveram várias questões econômicas na reforma trabalhista, que eles ficaram fora, eles que são um grande peso dentro do serviço público. Não estou discutindo méritos, se merecem ou não merecem, estou dizendo que é um peso muito grande dentro do serviço público, o peso dos militares e a previdência militar. Mas eles ficaram fora da reforma previdenciária e da reforma trabalhista. Isso criou um certo atrito entre os quadros superiores, os quadros intermédios e baixos, mas que foi resolvido. É decir, hoje, praticamente 3.000 militares estão ocupando o cargo. É bastante coisa. Muitos deles, da ativa, inclusive em cargo de ministro, que não são retirados. Mas entre retirados e ativos, há perto de 3.000. E isso foram cedidos. Se foram cedidos é porque têm toda a aprovação do comando e a aprovação do Ministério da Defesa. É decir, essa aprovação significa que estão de acordo com que os militares ocupem postos de governo. Inclusive o Ministério da Saúde está sendo praticamente remodelado, estão saindo os aventais, estão entrando as fardas militares no Ministério da Saúde. Mas isto é meio complicado porque o presidente tem uma mensagem com relação à pandemia contraddittoria, come se fosse una gripe, come se fosse. Sendo che houve un informe del Centro de Estudos Estratégicos do Exército, donde apontava claramente, aliás, un documento molto interessante, molto ben fatto, del Centro de Estudos Estratégicos do Exército, donde apontava a conseguenze gravissime, la gravità della pandemia e la necessità di se preparare per un enfrentamento, che in alguna medida fu riflettita nel discorso del comandante Pujol, del generale Pujol, quando lo stesso giorno che Bolsonaro falò che era una gripe, enfim, tutto questo, e gli mandò un messaggio dicendo che questo era il maggior desafio da generazione attuale dei militari, era il maggior desafio o enfrentamento del coronavirus. Mas esta forma contraditória de conduzir a pandemia está provocando um crescimento exponencial da doença e um espalhamento pelo país. É dizer que isto é um barco furado no qual estão entrando os militares. Por outro lado, o que vemos é um esforço dos chamados liberais de separar o governo Bolsonaro dos militares. Tanto o Estado quanto a Folha, quanto a Globo News, enfim, todo o jornalismo em geral está separando e se referindo inclusive como a ala militar e a ala ideológica, como se fossem duas partes de um governo, uma parte racional e uma parte emotiva. Mas, em realidade, isto é um projeto militar. Este governo é um projeto militar que vem sendo forjado, talvez, como apontou a professora Suseley, desde o início da Comissão da Verdade. Já em 2013, os movimentos de 2013, já em 27 dias de mobilizações, que começaram por o aumento de 30 centavos da passagem, já estavam falando fora Dilma, e a volta dos militares ao poder. É dizer, em 27 dias houve uma inversão, inclusive da popularidade da presidente Dilma, que caiu estrepitosamente, e de maneira sociologicamente injustificada. Não dá para entender isso de forma sociológica, se não é por intervenção de outros elementos, sejam jurídicos, sejam mediáticos, que foram promocionando todo esse movimento e criando este ódio que hoje sim, de a sociedade e está talvez criando um movimento fascista, criando, não, está deixando à vista um movimento que já a extrema-direita sempre teve um 15 ou 20% no Brasil, é dizer, não é uma novidade, houve sempre essa ideia do Partido Integralista, do fascismo, este fascismo que está colocado aí, mas já para as eleições de 2018 vídeos de generais arengando a tropa para votarem, não só votarem, sino fazer campanha pelo Bolsonaro. É decir, no 2014, Bolsonaro já entrou na MAN a fazer palestras. Não se entra na MAN sem autorização do comando da força. É dizer que houve um preparo político e um preparo sociológico para chegar ao poder. Por isso, eu acho um pouco absurda a ideia, não absurda, mas enfim, eu acho um pouco irreal a ideia de um golpe de Estado. Quem teria interesse em dar o golpe se estão em poder do Estado, se estão ocupando todas as esferas do Estado, inclusive o Ibama, como está dizendo a professora Suseley, todas as esferas da cultura, todas as estruturas estatais, etc. Há um desmonte do Estado brasileiro que está deixando a sociedade brasileira extremadamente vulnerável a tudo, e especialmente, neste momento, ao coronavírus.
Obrigado. Indo para o último bloco, já anunciando aí a possibilidade de vocês fazerem as considerações finais, que já avançamos no tempo, sobre o futuro do governo Bolsonaro e dos militares nesse governo. A professora Suzelei falou que não acredita que o impeachment pode ser uma solução razoável para o país nesse momento, que não vai efetivamente, até mencionando uma fala do professor Hector, né, de que o Bolsonaro representa o projeto das forças militares no país, então não haveria aí, né, seja, seria trocar os seis por meia dúzia, na palavra da professora Suzelei. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: nesse cenário futuro, haveria, o professor Hector falou que não haveria possibilidade de um golpe de Estado, mas será que não haveria diferenças implantação de um regime fascista que conta, né, permanentemente com a politização de setores da sociedade civil e que conta com pegando um pouco a ideia que o Nikos Poulantzis trabalha na obra Fascismo e Ditadura, né, como ramo dominante a polícia política, e diferenciaria aí de uma lógica, de uma política defendida pelos militares, que é de não politizar tanto o debate, né, e que permitiriam esses militares ocupar efetivamente o ramo dominante, né, da política de Estado. Como que vocês avaliam? Se não há cenário possível para golpe, não há possibilidade nenhuma de no futuro a gente ver o STF fechado, ocupando um papel decorativo, como ocupou nas ditaduras, seja fascista, seja militar. Eles avaliam esse cenário, esses cenários que se aproximam, né? Ou seja, que medida Bolsonaro representaria de ser um projeto fascista, enquanto que os militares, mais a lógica de um autoritarismo militar, que não efetivamente encamparia essa ideia da politização permanente das massas, né? Seja pelas redes sociais, seja pelas organizações, entidades políticas. Como que vocês visualizam isso? E a gente vai aqui agora para as considerações finais, aproveita esse momento e gostaria de agradecer já de antemão, em nome do Pulso Latino, respostas e ideias que vocês nos passaram até aqui. Obrigado.
Obrigada, Danilo. Num artigo recente que eu escrevi com a Ana Penido e com o Jorge Rodrigues, que saiu na Tricontinental, a gente desenhava alguns cenários futuros, né? Não cenários no sentido da metodologia de cenários, mas assim, fazendo um exercício de futurologia, né? Quais as probabilidades futuras do governo. O que tem se desenhado nesse primeiro momento é um regime fascista. Assim, com 300 lá na Praça dos Três Poderes, que provavelmente vão impedir, entre aspas, não sei se vão conseguir impedir, mas vão dificultar bastante a ida dos generais ao STF, e daí vão dar a desculpa de que, olha, eles não conseguiram chegar no STF, não foi culpa deles. Sabe, quando um pouco tentando reproduzir, só que a gente estava com as devidas diferenças, porque uma coisa é lidar com alguém que é democrático e democrata, né, e outra coisa é lidar com alguém que é autoritário e que confunde exercício de autoridade com autoritarismo, que é um pouco fazer aquilo que aconteceu com o Lula no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo. Quer dizer, assim, tinha uma tanta gente ali que se o Lula, a não ser que ele quisesse muito, ele não teria condição de sair. Eu acho que é isso que vão tentar reproduzir para os militares não serem ouvidos no Supremo Tribunal. E a outra coisa que eu queria falar é o que é golpe de Estado hoje. Há algum tempo eu venho falando, né, como professora, nas minhas aulas, na sala de aula, em palestras, que a gente precisa começar a pensar fora da caixinha. O que é Estado? A gente precisa começar a questionar essas coisas. Será que vale os mesmos conceitos que a gente usou até agora para Estado? E, se não vale para Estado, também não vale para golpe de Estado. Quer dizer, eu acho que a gente tem vários exemplos na América Latina, né, desde Honduras, que mostram que o tanque na rua não dá ibope hoje. Então, precisa de golpe de Estado, daquele clássico tal. Já foi dado golpe de Estado no Brasil, já foi dado. Nós estamos num processo de consolidação de um regime que começou antes das eleições. Não foi as eleições foi parte desse processo. Talvez tenha começado em 2013, quando a esquerda teve medo, se acovardou de avançar. Como em 64 o Goulart avançou, atravessou o sinal e aí teve o golpe de Estado. Mas eu acho que em 2013, muito provavelmente, a direita e os militares, principalmente as Forças Armadas, não os militares, as Forças Armadas principalmente, não teriam como barrar um aprofundamento da democracia. Agora, 2013 acendeu o sinal vermelho. E eles falaram, opa, peraí, se a gente não fizer alguma coisa, vão conseguir conquistar o que em 64 a gente impediu. Porque, né, esse projeto que está em curso é um projeto de exclusão social. É isso que tem que ficar claro. A política é um cenário, é o palco onde se discute para quem a divisão do bolo. Só que as elites brasileiras e as Forças Armadas é a vela desse bolo, não querem dividir. Eles querem dar as migalhas. E quando alguém quer dividir um pouco mais o bolo, eles vêm e fazem o que precisam fazer para manter as coisas como estão. Então, eu acho que existem algumas possibilidades. Uma delas é um regime fascista stricto sensu, nos moldes da Itália. Outra é um regime mais autoritário, mais fechado, sem muita gente na rua, que não sei se isso vai se colocar. Porque quem está na rua não está falando contra esse projeto. São os primeiros que vão ser expelidos por esse projeto, mas não estão falando contra. A diferença, eu acho que hoje, entre os anos 70, por exemplo, né, de uma sociedade mais organizada, tal, é que, por exemplo, a Igreja Católica tinha a teologia da libertação. E a Igreja Católica, inclusive que hoje está até na renovação carismática, é possível ver indícios dessa doutrina que é cristã. Né, que é dividir o que você tem. Enquanto que, por outro lado, a população hoje, e isso é um estudo que precisa ser feito, ela tem um crescimento das igrejas evangélicas que são desmobilizadoras e individualistas enorme. Então, a organização política da sociedade hoje é diferente. Né? Então, é diferente você colocar pessoas numa praça para fazer uma oração e você colocar pessoas numa praça para reivindicar direitos. As pessoas deixaram de acreditar que têm direitos. Então, eu não sei se essa mobilização não pode continuar nos modos que ela está e que está acontecendo agora em Brasília. Enquanto for funcional, vai acontecer. Agora, eu acho que o grande perigo, e eu acho que a parte das Forças Armadas viram esse perigo lá no Ceará, é as milícias tomarem conta. Eu acho que o Dória, por exemplo, está acurralado aqui em São Paulo com relação à polícia militar, porque a polícia militar não vai aceitar uma ordem do Dória se ela for contrária à ordem do Bolsonaro. E aí como é que fica? O governador vai dar ordem? É essa que é a questão. Eu acho que esse é o principal perigo, né? E aí eu acho que se desenha um pouco o que aconteceu na Bolívia, que as Forças Armadas se acuartelaram e deixou as milícias e as polícias fazerem o serviço, entre aspas, sujo, que elas não querem fazer porque elas são limpinhas, elas usam um uniforme que tem que ter a barra bem passadinha. Então, elas não podem sujar as mãozinhas, mas elas deixam que os outros sujem. O grande problema é que, se essas milícias fizerem isso, será que elas não querem uma parte do poder para elas também? E aí é a desorganização completa do Estado, que a gente já está vendo. Agora, eu não sei até que ponto isso é um projeto das Forças Armadas. Eu acho que tem parte das Forças Armadas já viram que isso vai redundar numa coisa que a gente nunca teve no Brasil, que é, de fato, forças que podem se sobrepor às Forças Armadas. Enquanto as Forças Armadas controlarem essas forças, eu acho que tudo bem. Mas eu não sei se elas vão ter o controle dessas forças sempre. Quando elas falarem uma coisa que as polícias militares não querem ouvir, como é que vai ser? Quando as polícias militares se derem conta que eles não estão do mesmo lado da reforma da Previdência que foi feita com da reforma da Previdência e da reforma profissional que foi feita com as Forças Armadas, como é que vai ser? Quando elas se derem conta disso, como é que vai ser? Elas vão continuar aceitando as ordens das Forças Armadas? E aí, eu não acho que seja guerra civil, mas eu acho que seja massacre. O que nós vamos perceber enquanto sociedade, que talvez não seja tão explícita a violência, mas é o que os índios suportaram durante 500 anos. De fato, não ter nenhuma... Né, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, como dizia a música, né, a poesia. Enfim, é difícil, mas eu acho que existem essas... Eu acho que não existe nenhuma possibilidade democrática hoje. Eu acho que a gente vai demorar um tempinho para se reorganizar e para conseguir, talvez, fazer uma transição do autoritarismo para a democracia. Mas o autoritarismo já se instalou. Que eu não sei calcular qual vai ser o processo de consolidação e para qual caminho ele vai seguir. Mas eu acho que todos os caminhos são autoritários hoje. E aí não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque o Supremo Tribunal se acovardou, o Legislativo se acovardou e o Executivo foi tomado pelos militares. E por uma parte miliciana. Então isso... E não dá para dizer que as Forças Armadas foram enganadas. Elas não foram. Porque se elas têm um mínimo de inteligência, elas sabiam quem era Jair Bolsonaro e quem era a turma que estava com ele. Então, esse negócio de Olavete, etc., não, eles concordam que o Olavete tem que estar lá, eles assumem o que fez. Tanto é que o Mourão saiu em defesa da expulsão dos venezuelanos. Então, eles estão no poder e ninguém deixa o poder de graça. Né? É isso que eu acho que a gente precisa pensar. Agradeço muito a oportunidade, Danilo, fico à disposição, foi muito bom conversar com você, foi muito bom conversar com o Héctor, né, que a gente trabalha junto há vários anos, há 30 anos, e acho que nesses 30 anos a gente não imaginou que ia enfrentar outra ditadura, mas estamos aí, né, vamos continuar lutando. E eu queria terminar com uma frase que quem sabe os milicos ouçam, e aprendam, né, com que é da relação deles com os Estados Unidos. É uma frase do Mangabeira Unger. Ele fala isso a respeito do projeto econômico, mas eu acho que vale para qualquer projeto. Ele diz o seguinte, que na história, a revolta, a rebeldia, nem sempre é premiada, mas a obediência é sempre castigada. Então, se a gente vai ser vassalo dos Estados Unidos, a gente tem que tomar cuidado. O Irã e a Argentina foram, assumiram esse papel. Então, a gente tem que pensar nisso. No longo prazo, o Brasil tem muito mais a perder do que a ganhar sendo obediente. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado novamente e tchau.
Eu acho que em um determinado momento se estabeleceu um diálogo direto entre Bolsonaro e as massas. Não são massas criadas, sino que são massas recriadas, em realidade, como estava dizendo, é aquele 20%, 30% do movimento que o movimento integralista se preteve, é a extrema direita. Mas essa possibilidade de falar diretamente com as massas é o que se chamava, para os gregos era o demagogo, justamente, aquele, e era uma virtude de poder falar diretamente com o povo. Nesse caso, ese diálogo embebeda o demagogo, embebeda y piensa que puede operar con prescindencia de todas las intermediaciones institucionales. Partido político, sindicato, iglesia, él está por encima de todo eso porque él tiene una conexión emocional con el pueblo, que Max Weber llamaría o carisma. Do líder. Y eso es interesante también para las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay un proyecto de las Fuerzas Armadas de poder y ese proyecto está en andamento. Yo creo que hay un control de las Fuerzas Armadas, sí, sobre esas milicias, hay un conocimiento. Después de todo, el Río de Janeiro fue intervenido, mantuvo una intervención militar durante un tiempo y obviamente la inteligencia policial, la inteligencia militar, todas esas inteligencias posible estaban en las manos de los militares y por lo tanto sabían perfectamente bien lo que estaba aconteciendo en Río de Janeiro, quién mandó matar a Mariel y sabían todo, en fin. O sea que para mí hay un control de las Fuerzas Armadas con relación a las milicias y el miedo de las Fuerzas Armadas es imaginar el escenario por el cual pasó el ejército alemán. Es decir, que en un determinado momento vivían con buenos olhos el crecimiento de las milicias, la SS, que después se fue formando una SS, que después se fue degenerando una inteligencia interna o una contrainteligencia interna a Fuerzas Armadas, ¿sí? Hasta que las Fuerzas Armadas perdieron el control para ese grupo de milicias. Entonces, imagino que ellos deben tener ese control y este es el proyecto en andamento. Diferentemente de los políticos que tienen una estrategia para 4 años de gobierno, los militares tienen un proyecto que es existencial, y es existencial corporativo, es decir, es la corporación procurando mejorar su situación y la situación de sus familias. Mas yo no sé de futurología, ni quiero hacer futurología, aquí están acuados o poder político, o poder judiciario, es decir, o legislativo y judiciario, están bastante acuados. Ya desde el gobierno Temer, tiene un asesor militar, un general militar dativa, sentado en el gabinete del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, entonces, o así que está más o menos claro o diseño. O elemento que entra aquí como un cisne preto, o que se llama así, digamos, un accidente de percurso de cualquier proyecto estratégico, es nuevamente la pandemia. La pandemia que se está haciendo prácticamente 10.000 muertes sin haber llegado o pico la pandemia. Ese puede ser o detonador de procesos que son inimaginables en este momento. No me atrevería a pensar, es decir. Claro, sin pandemia posiblemente tendría movimientos en las ruas también respondiendo a los movimientos de la derecha. Más posiblemente los movimientos fascistas serían mucho más violentos, mucho más aguerridos y mucho más numerosos, porque el último movimiento, otro domingo, en Brasilia, en realidad fue un movimiento muy fraco, es decir, para despertar muchos ánimos, es decir, ahí con uso de cámaras y como parecía un movimiento más visto desde encima, se nota que fue un movimiento realmente pequeño. Entonces, sin la pandemia, pues, tal vez los movimientos de derecha fuesen mayores y tal vez los movimientos de izquierda también serían mayores. Más ahí tenemos una pandemia que mantiene a la izquierda, que siempre es más institucional que a la derecha, embora parezca mentira y contradictoria, más. La izquierda está atendiendo los apelos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y permanece en sus casas. La indignación de la izquierda se manifiesta desde las llanelas, con la panela. Es decir, no hay en este momento una reacción, no hay un proyecto, ainda a izquierda ni siquiera los políticos demócratas están pensando en alguna reacción articulada a este proceso, es decir, lo que falaba Mourão, lo que faló Mourão, las aproximaciones sucesivas, y con este tire y afloje del Bolsonaro, es decir, el domingo va y fala una barbaridad, la segunda-feira va y intenta explicar, o militares salen a decir no, porque eso es una interpretación, en realidad no quiso decir eso. Ellos van esticando el grado de tolerancia de la sociedad, a ver, hasta dónde la sociedad aguanta los desmandos y los desgobiernos de esta locura que tomó contra do país. Entonces, yo no sé, es mi ignorancia, puedo tener esperanzas, mas no sabría decir. Posiblemente no sé nada. Puede acontecer cualquier cosa. Mas yo fico muy contento con la entrevista, muy bien organizada, muy bien articulada. Está de parabéns. Y para mí fue una honra y un honor poder participar del programa de ustedes. Entonces, muy obrigado.
Agradecer ao professor Hector, professora Suzelei, pela participação dessa produtiva conversa que tivemos nesse episódio que se encerra agora. Obrigado.